Muito bom dia. Queria começar por saudar o Presidente da Assembleia da República de Portugal, o Presidente da Assembleia de Deputados do Grão-Ducado de Luxemburgo, agradecer este convite dirigido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República ao nosso grupo, que é uma enorme honra e uma enorme alegria estar aqui na Casa da Democracia Portuguesa a representar o nosso património cultural perante tão ilustres visitantes.
Alors avant tout, bonjour Monsieur le Président de l'Assemblée de la République portugaise, Monsieur le Président de la Chambre des députés du Grand-Duché du Luxembourg et délégations respectives. Vous remerciez surtout de nous avoir invités, d'avoir invité notre groupe à faire cette présentation devant vous. C'est un honneur et une joie.
Então, a nossa viagem pelo universo musical de Camões e do tempo de Camões vai começar com um cancioneiro que se encontra, curiosamente, em Paris, neste momento, com três peças deste cancioneiro que está em Paris. As primeiras duas peças são muito bucólicas, de amor, e depois a coisa vai começar a aquecer um bocadinho.
Alors, nous allons commencer ce voyage musical, faire un parcours sur un chansonnier qui nous renvoie à Camões, et en commençant d'ailleurs par trois pièces qui en fait se trouvent à Paris. Les deux premières pièces étant deux pièces bucoliques d'amour, et puis nous verrons pour les autres.
Na fonte está Leonor. Uma jovem está na fonte, lamentando-se que não sabe o seu amor, e vai perguntando às pessoas que passam se sabem dele. Não obtendo resposta, resolve ela ir-se embora à procura então do seu apaixonado.
Alors, cette première pièce s'intitule Ne fonte está Leonor. Leonor est à la fontaine. Et elle s'enquille autour d'elle où peut bien être son amoureux. Et comme personne ne semble lui apporter la réponse qu'elle souhaite, elle finit, elle, par partir à la recherche de cet amour.
Ainda no mesmo registro, e com texto do próprio Camões, Menina dos Olhos Verdes.
Toujours dans le même registre, nous allons écouter Menina dos Olhos Verdes, La jeune fille aux yeux verts.
Então, um apaixonado declara o seu amor à menina dos olhos verdes e pergunta: por que não me vedes?
Alors, un amoureux se déclare à la jeune fille aux yeux verts et lui demande: mais pourquoi ne me voyez-vous donc pas?
E vê que afinal este verde não é da esperança, porque ela é cruel e não lhe liga nenhuma. Portanto, aponta esta contradição à amada que ele acha que devia de facto olhar para ele.
E en fait, il s'aperçoit que ce vert n'est pas un vert d'espoir, mais un vert cruel, puisqu'il s'aperçoit que la bien-aimée ne le regarde pas.
Cortesão aparece na corte de borzeguis pretos, portanto, um tipo de sapato que se usava na altura, de cor negra.
Alors, un courtisan se présente à la cour portant des chaussures qui portent ce nom borzigão, ou des souliers de couleur noire.
Ora, esta indumentária é mal vista e até proibida na corte.
Or, ce genre de souliers et ce genre de couleurs étaient mal vus, pour ne pas dire interdites, à la cour.
Então, ele é avisado que arrisca-se a ser envergonhado, avexado ou então preso.
Et donc, on le prévient qu'il risque non seulement d'être vexé, pour ne pas dire emprisonné.
Mas, na realidade, como tantas vezes acontece na poesia desta altura, o exterior é um símbolo que se passa por dentro. E, na realidade, o que está negro é o coração dele, porque ele está em sofrimento.
E, en réalité, c'est souvent ce qui se produit en poésie, c'est un symbole. Au fond, ce noir ne fait extérieur, ne fait qu'exprimer son état d'esprit intérieur.
Vem-me vos sentar, preciso. se saber, saber a razão deste meu trajo que tens. A cor que trago nos pés me deste do coração. Os meus cuidados, meus cuidados, recessos e mais discretos.
Era uma pintura pretos.
Porque os meus cuidados, meus cuidados, recessos e mais discretos.
Era uma pintura pretos.
Não tragas, não tragas por sangues pretos, que na corte são defesos. Não tragas por sangues pretos. Não tragas, não tragas por sangues pretos, que na corte são defesos. Não tragas.
A próxima obra aparece numa miscelânea de várias temáticas, de Miguel Leitão de Andrada, um dos participantes na Batalha de Alcácer-Quivir. Uma batalha de importância fundamental na história de Portugal, porque levou à perda da independência e a 60 anos de coroa dual sob a dinastia filipina espanhola.
Le prochain thème porte, est un mélange en fait. Monsieur évoque le nom de Miguel Leitão de Andrade et ceci porte sur une bataille cruciale pour le Portugal, la bataille d'Alcácer-Quibir, qui est perdue par le roi Sébastien, si bien que le Portugal perd pendant 60 ou 70 ans son indépendance face à l'Espagne.
Foi um evento marcante na vida do próprio Camões, que disse que ele disse que ele, no fim da vida, ele morria juntamente com a própria pátria, que morria também.
E ce fut un moment marquant pour profondément marquant pour Luís Vaz de Camões à la fin de sa vie, qui disait que sa vie touchait à sa fin et que sa patrie était aussi en train de mourir.
O poema descreve a batalha de Alcácer-Quibir. Começa por descrever os exércitos postos em frente ao outro, descreve o rei jovem, inexperiente, mal aconselhado, que vai lutar, e depois dá-se início à batalha.
E então, o poema descreve a batalha de Alcácer-Quibir, as armas face a face, o roi jeune, mal conseillé, e tudo o que s'ensuit.
A batalha começa com o grito de Santiago. Houve-se artilharia, houve-se os mosquetaços. A dada altura, o cavalo do rei é trespassado.
E a batalha começa sur le rite de Saint-Jacques. On entend l'artillerie, on entend tous les bruits liés à une bataille, et à un certain moment, le cheval du roi est trépassé.
Neste momento, Sebastião pede o cavalo a Jorge de Albuquerque, outro dos generais na batalha, e diz-lhe que se salve, que ele continuará a lutar até à morte, uma morte honrada em nome da pátria.
E, a ce moment-là, le roi Sébastien demande à un autre général, Jorge de Albuquerque, qu'il se sauve, que lui restera sur le champ de bataille et que s'il meurt, ce sera une mort couronnée d'honneur.
Uma pequena notinha sobre o texto. O texto está em castelhano, que poderá parecer estranho, não é? Mas, de facto, o castelhano, nesta altura, é a língua franca da Península. Portanto, todos os homens de letras, os homens cultos, políticos, qualquer homem culto português, fala também em castelhano. Isto é verdade do próprio Luís Vaz de Camões, vemos atrás no Gil Vicente, e vemos, inclusivamente, no rei Dom João IV, o rei da independência, que escreve dois tratados de música em castelhano.
Une toute dernière note, le texte est en castillan. Ceci peut vous paraître bizarre, mais à l'époque, le castillan était la lingua franca, la langue franche qui était parlée sur la péninsule. Même Camões l'utilise, Gil Vicente, et même le roi de l'indépendance, Jean IV, qui a écrit deux traités sur la musique, rédige également en castillan.
Oh. este levas tanto que per uno de los suyos son más de 18 cantos. Lusitano, Lusitano.
Llegando cerca, él nos dice Santiago,
Santiago,
el Lusitano, el Lusitano. Dispara la artillería, la nuestra va disparando, llueven balas, llueven muertes, saetas y mosquetas.
Dice que se salve, pues todo es roto en pedazos, y el rey se va a los moros, Sebastiano.
Agora, como uma pequena cortesia para com os nossos ilustres visitantes, uma pecinha da zona francófona da Europa.
Agora, uma courtoisie vis-à-vis de nos ilustres visitantes, uma pièce de la francophonie.
A peça é uma dança, um tourdillon. E era costume, na altura, colocar-se texto para a música de dança.
Alors, en fait, il s'agit d'une danse, d'un tourdillon, et d'habitude, il y avait un texte associé à la musique.
Neste caso, uma coisa que só é possível com música é possível cantar textos diferentes ao mesmo tempo.
Et ce qui n'est possible qu'en musique, c'est que l'on peut chanter différents textes en même temps.
A temática, porém, é comum, e é uma que acho que é do agrado geral, é o vinho.
Et le thème est commun, et je dirais que c'est un thème qui est cher à beaucoup, le vin, V-I-N.
Então, os nossos homens, o baixo e o tenor, cantam: bebamos, amigos, façamos guerra a esta garrafa.
Alors, certaines voix diront: buvons, façons la guerre à cette guerre.
A nossa alta Patrícia diz: ah, este vinho põe-nos alegres, vamos esquecer-nos das nossas tristezas.
La voix alto, Patricia, dit: ce vin, eh bien, oublions nos tristesses.
As nossas sopranos, a Eunice e a Maria, dizem: ora bem, quando bebo clarete, vejo tudo andar à roda, mas eu bebo de qualquer maneira, não há problema.
Tandis que nos sopranos, Eunice et Maria, disent « Bon, quand je bois un vin plus léger, je vois tout tourner autour de moi, mais tant pis. »
Na segunda parte, junta-se o presunto à festa e, enquanto segura no presunto, dá-se guerra à garrafa.
Au cours d'un deuxième temps, deuxième partie, se joignent à ces différents éléments un jambon. Et là, on va faire la guerre au jambon. Donc, pourquoi ne pas ouvrir une autre bouteille?
Claro que tanta cantiga e tanto vinho, não sabemos como é que isto irá acabar.
Mais avec tant de chansons et tant de vin, nous ne savons pas comment les choses se termineront.
Estamos a chegar ao final da nossa apresentação e concluímos com duas peças da cidade de Coimbra, uma cidade frequentemente associada a Camões e muito em concreto ao Mosteiro de Santa Cruz, um dos centros religiosos, culturais e políticos mais importantes na história de Portugal, que tem um património musical absolutamente extraordinário.
Nous allons terminer sur deux pièces, deux poèmes de Coimbra qui sont associés à Camões, notamment au monastère de Sainte Cruz, Sainte Croix de Coimbra, un haut lieu de culture, de religion et de politique.
Há outra razão para isto, que o nosso ensemble, de facto, desenvolve a sua atividade sustentada pela investigação realizada no seio da universidade. E há aqui uma pessoa presente a quem devemos muito o facto de estarmos aqui, que é o professor Bernardes, que também devo agradecer, evidentemente, porque senão não estaríamos aqui hoje. E começamos com um violoncete religioso, portanto, onde se fala, meu Deus, qual será a causa de tanto sofrimento e tanta dor? Referindo-se a Jesus, evidentemente. A razão é a salvação da humanidade.
Et monsieur en a profité pour ajouter au sujet de Coimbra que c'est aussi là que se développe la recherche que cet ensemble musical mène, et aussi grâce au professeur qui en est responsable et qu'il ne peut que remercier. Cette pièce-ci s'appelle « Ai mio Dio », quelle en est la cause, ah, mon Dieu, quelle en est la cause, et c'est une référence à Dieu.
Ai mi Dios, che cosa sì, cosa sì, ai mi Dios, che cosa sì,
ai mi Dios, che
suffrais qui,
che suffrais qui.
Para concluir, então, mais uma pecinha de Santa Cruz de Coimbra, também para aclarar o mistério ou a estranheza do nome do nosso ensemble, Bando de Soronio.
Une toute dernière pièce du monastère de Sainte-Croix de Coimbra aussi, pour conclure. Et aussi, c'est le moment de préciser quelle est l'origine du nom de notre ensemble musical, Groupe de Soronio, qui pourrait être traduit par le groupe des Étourneaux.
Então, é um violoncico de negro, portanto, uma obra que tem como protagonistas africanos.
Alors, c'est là aussi un violoncino, cette fois-ci noir, puisque les protagonistes sont des Africains.
Que querem prestar homenagem ao menino Jesus que acabou de nascer.
Qui souhaite rendre hommage au petit Jésus nouveau-né.
Então, a líder do grupo, que é a Eunice, que está ali, quer fazer mimos ao menino Jesus, que é um bebê, quer cantar louvores, quer festejar o seu nascimento.
Et donc, la leader du groupe, de ce groupe d'Africains, représentée ici par Eunice, souhaite faire ses louanges au nouveau-né, lui faire des câlins.
Porém, o resto da troupe faz tamanha algazarra que ela fica um bocadinho chateada com eles, com o resto de nós.
Mais le reste du groupe fait un tel tapage que elle finit par s'agacer.
E então resolve insultar-nos, chamando mas que bando de soronio.
Et donc l'insulte qu'elle trouve pour leur dire qu'elle en a assez de leur boucan, c'est de les appeler quelle bande d'étourneaux.
Sim, não temos a certeza do significado, mas pensamos que será bando de estorninhos, dado a barulho.
C'est sûr que soroninho soit des étourneaux, mais c'est ce qui est cru et dit.
Mas o mau ambiente é passageiro e rapidamente fica tudo contente a festejar o Natal. Pronto, está um bocadinho longe, mas ficamos aqui a antecipar. Uma vez mais, Sr. Presidente, muito, muito obrigado. C'était un plaisir. Uma grande honra para nós estar aqui. Professor José Luís Bernardes, muito obrigado por tudo. Também ao Presidente, ao Diretor Torre Tombo, todos os presentes, desculpem, isto é intimido um bocado estar neste sítio tão imponente, mas é verdade, eu sinto-o como tal e talvez por isso me sinta tão honrado e intimidado, mas no bom sentido. Muito obrigado por tudo.
E então, Candido. En dépit de ces tapageurs, tout finit bien et tout est dans la joie. Monsieur, en profite une fois de plus pour vous remercier, remercier l'Assemblée de la République, remercier les convives, remercier le professeur Matt, également le responsable des archives nationales. Une fois de plus, vous dire que c'est un honneur que de pouvoir être là, même si ça nous intimide, dit-il parfois un peu. Merci.
Su guante, culo, culo, culo.